Olá, sejam muito bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Gente, vamos falar sobre como empreender é foda.
É isso aí, amiguinhos. Roda a vinheta, panda. Olá, olá, muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aí do seu planeta, aí do seu sistema solar, aí do seu universo e até de outros planos e de outras dimensões.
Ou aí do seu cafofo, do seu sofá.
Exatamente, da sua cama, ou até num transporte público, no metrô, no busão, enfim, muito obrigado para você que nos ouve de qualquer lugar onde você esteja. Falamos aqui ao vivo em cores do nosso estúdio cozinha, sempre com a companhia do nosso gato de estimação, o Panda, que faz aqui o nosso serviço de sonoplastia, ele que coloca as vinhetas. E como a Pri já falou no comecinho, na nossa abertura, o tema de hoje vai ser como empreender é foda, meus amigos. E por que nós resolvemos debater, trazer esse assunto aqui à tona? Porque é um assunto que está muito em voga, né, amor?
É isso aí.
A gente vê cada vez mais matérias, comportamento das pessoas, falando sobre a necessidade de empreender. E as pessoas querendo largar os seus empregos, ou pessoas que estão desempregadas e que desistiram de procurar uma ocupação, um emprego tradicional, um emprego formal, e partir para o negócio próprio.
Mas vale lembrar aqui que nós vamos elencar aqui alguns pontos, de acordo com a nossa vivência, né, amor? Com a nossa experiência no mundo do empreendedorismo. Somos dois empreendedores, somos dois que vivemos carreira solo, somos dois que estamos aí nessa labuta de empreender. E realmente empreender é foda. Primeiro porque não é aquele mundo dos sonhos.
Mas foda nos dois sentidos, né, amor? Assim, tem o foda no sentido ruim, aquele que carrega, que te dá trabalho, que causa muitos problemas, mas o foda positivo também, que te dá orgulho, autorrealização, te dá possibilidade de explorar novos mundos. Então é esse enfoque duplo que nós vamos dar aqui no programa de hoje para vocês, muito com base na nossa experiência. Como a Pri falou, nós já temos aí nossas carreiras, né, nessa área de empreendedorismo, ainda somos
aprendizes
nessa área, né? A gente tem aí 4, 5 anos nessa área, mas que já é uma boa bagagem. E por isso que a gente quer compartilhar um pouco daquilo que a gente já viveu, da nossa bagagem aqui com vocês.
Empreender, na verdade, é aprender todos os dias, né, amor? A gente vive aí numa rotina bem maluca, porque empreender não é esse mundo que as pessoas falam que, empreender é trabalhar menos. Muito pelo contrário. Empreender é trabalhar muito mais, porque aí você faz tudo, né? Você... Principalmente quando começa, você é seu contador, você é seu recursos humanos, você é seu secretário,
office boy
e tudo. Mas o lado bom é que você é seu chefe. Então, acho que esse, se colocar na balança, acho que esse vale pelos pontos aí de fazer tudo, né? E assim, empreender tem um lado positivo porque a gente tem uma certa flexibilidade com os horários, principalmente. Esse é um lado muito bacana, muito positivo, principalmente para quem tem filhos. Você tem aí uma oportunidade de acompanhar o crescimento e a evolução dos filhos, né? A gente que tem aqui um filho de 2 anos e 4 meses, o nosso Pedro, o Pedroca. Então, para mim, principalmente, eu tive a oportunidade de parar e o empreender por 1 ano e meio, praticamente 2 anos, né? Eu dei uma pausa só para cuidar do Pedro. E o Denis também continuou, claro, que aí não dá para parar os dois, principalmente quem empreende, né? A gente para de trabalhar, a gente não ganha. Então, a gente tinha uma certa flexibilidade com horários, né? De ter mais tempo para a família. Mas, em compensação, a gente tem um... Põe na balança aí, por exemplo, a gente tem uma flexibilidade durante o dia, né, para atender uma reunião da escolinha, uma consulta com o Pedro ou algum outro compromisso junto com ele, mas em compensação, à noite, aí a gente tem que compensar esse gap do dia, então a gente acaba trabalhando à noite. Tem esses pontos aí também a ser colocados aqui.
Sabe uma coisa que você falou, amor, que me veio à cabeça agora com relação à flexibilidade, principalmente para quem tem filhos pequenos? Eu me lembro, acho que há um ano mais ou menos, talvez menos, quando era uma terça-feira à tarde, por volta aí de 2:30, 3 horas da tarde, eu estava com o Pedro no parque, simplesmente porque ele ainda, na época ele ainda não estava na escolinha, né? Uhum. Ele não estava matriculado ainda, e a gente resolveu dar uma volta, e eu me dei conta do privilégio que era poder estar com seu filho numa terça-feira à tarde, no parque, que ali estava vazio praticamente, né? Só algumas crianças, alguns senhores, mas que nós fazíamos parte ali de uma exceção, né? Nós éramos dois felizardos aproveitando um dia, né? Logicamente que logo quando eu retornei, peguei no trabalho de novo e aí a gente estende até altas horas, né? Então tem essa flexibilidade, que é uma coisa muito legal de se fazer também. Mas, em compensação, você tem que estar aberto a trabalhar até muito tarde, às vezes sacrificar finais de semana, né? Eu confesso que quando eu trabalhava, quando eu era funcionário, eu achava que eu trabalhava muito. E, de fato, em comparação, acho que a uma boa parte, eu realmente trabalhava bastante, né? E de 10 a 12 horas por dia, às vezes sacrificava finais de semana e tal. Mas agora, como empreendedor, eu percebo como eu não fazia nada, né? Eu achava que eu trabalhava muito. Agora, quando você empreende, quando você é dono do seu próprio negócio, aí que você vê como realmente antes você trabalhava muito menos. E você realmente se achava que se esforçava, né? Mas é um outro mundo realmente, né?
É, e só voltando um pouquinho nessa questão de filhos também, tem um lado que, por exemplo, né? Quando o Pedro ainda não estava na escolinha, e a gente estava trabalhando home office, então a gente tinha que revezar às vezes. O Denis tinha uma ligação, ou tinha uma call, ou tinha alguma coisa para falar com o cliente diretamente. Então eu tinha que sair com o Pedro, eu tinha que fazer alguma dinâmica aqui para tirar o Denis de campo para que ele conseguisse atender ao cliente, né? E vice-versa. Então tem essa certa, digamos que... dificuldade com relação ao espaço, né? Quando a gente trabalha home office, aqui é pequeno, aqui a gente mora num apartamento que não é muito grande. E quando a gente está trabalhando em casa e o Pedro está em casa, então a gente tem que fazer essa mão dupla aí de um ficar um pouquinho, outro ficar um outro pouquinho. Mas enfim, pelo menos a gente está conseguindo acompanhar de perto assim a evolução dele.
Empreender em casal tem sido uma experiência muito gratificante, né? E está trazendo vários aprendizados para nós dois. E também traz um fortalecimento do amor, do companheirismo. Então, se você empreende por conta própria e o seu companheiro, sua esposa, enfim, também quer empreender, acho que é legal vocês discutirem essa possibilidade, ter muito claro que vai ter aí uma questão de, às vezes, fazer sacrifício, né? Às vezes, a questão de sacrifício financeiro e tal, e estar preparado ao período de vacas magras, que isso, sim, pode acontecer, né? E os dois trabalhando por conta própria, isso pode acontecer. Quando os dois trabalham no mesmo negócio, tem um lado positivo de um estar sempre ajudando o outro, ou pode servir até como um suporte, né? Quando um não pode ir numa reunião, o outro vai, etc. Mas, em compensação, quando o negócio vai mal, os dois ficam sem ganhos. Agora, quando você empreende áreas diferentes, como é o nosso caso, então você tem sempre possibilidades de vertentes, fontes de receitas diferentes, né, com vertentes diferentes. Isso aumenta a sua possibilidade de ganho também. Mas lógico que isso é relativo, né? Depende muito de mercado para mercado.
Dá uma equilibrada, na teoria dá uma equilibrada, né? Lógico que vai depender do momento também, a gente está vivendo um momento de crise aí no país, acho que está ruim para todo mundo, mas quando a gente empreende, né, no nosso caso, em vertentes diferentes, a gente abre um leque maior aí de ganhos. Quando o Denis falou que a gente está num aprendizado contínuo com relação a essa questão de empreender a dois, de fato, isso acontece, né? Principalmente porque a gente está muito junto, né? Pelo fato de trabalhar muito home office. Esse aprendizado contínuo aí também de convivência, de estar juntos, mas não estar, né? Eu, por exemplo, tenho um lado muito machista ainda de ter aquela visão, principalmente do homem trabalhar fora, né? Daquela coisa do homem trazer o sustento e ir pra rua e trabalhar fora. Então, para eu aceitar essa situação de ter o parceiro ali trabalhando em casa, para mim foi bem difícil. Na verdade, ainda estou convivendo com um certo machismo meu. De estar vendo ali a pessoa direto dentro de casa. Eu sei que ela está trabalhando, ao mesmo tempo é complicado, porque a gente cresceu vendo, né, e ouvindo que o homem que traz o sustento e o homem trabalha fora e tudo mais. Que essa questão do empreender, principalmente do trabalhar em casa, é muito novo. Então, eu também estou aprendendo com relação a isso, a aceitar. Né? Então, quando o Denis fala da gente empreender a dois... E dando dica para outros casais que pensam em empreender a dois, acho que tem que rolar muito essa parceria, né? De um entender o outro,
muita
de um
conversa,
aceitar o outro.
Muita sinergia.
Muita conversa.
Aceitação.
Porque envolve também muito ali a questão familiar, né? De aceitar e também de estar juntos, de um dar colo pro outro quando não tá bem, o outro tá, ou vice-versa, os dois estão mal com relação ao trabalho, quando tá aquela crise de não ter cliente, enfim. Então tem que rolar essa parceria também de um aceitar e não culpar, né? Quando um tá com problema, o outro, de repente, inconscientemente, também vir aquela culpa de, poderia estar trabalhando em uma empresa... E a gente não estaria vivenciando esse momento de crise, por exemplo.
Bom, já falamos um pouquinho aí da flexibilidade, da autonomia. Também trabalhar com o que gosta, né? Já que você vai trabalhar por conta própria, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem uma empatia maior, uma facilidade de lidar e que é aquilo que nos traz prazer, né? Então, acho que isso também é uma questão muito positiva na hora que você vai empreender. E uma das coisas melhores é que você é o seu chefe. E quanto a isso, você faz os seus horários, você decide o que é prioridade, nas reuniões que você vai, a forma como você atende os seus clientes, enfim. Esses são alguns dados bem positivos que a gente gostaria de salientar, né? E também tem a questão de você... Como empreendedor, você tem que estar sempre em busca de parcerias, de novidades, de tendências, novos mercados. E daí o seu horizonte se abre de uma forma assim estrondosa, né? Por exemplo, durante muito tempo eu fiz parte de grupos de networking. WTC, BNI, Anshan. E em cada vez que você vai nessas reuniões é muito enriquecedor. Porque você conhece gente, profissionais... das áreas mais distintas possíveis e você começa a perceber mercado se abrindo. Então esse ganho que você tem, essa visão que se abre, é uma coisa extremamente gratificante, extremamente prazerosa, que talvez se você trabalhasse numa empresa comum, fazendo um serviço repetitivo e que muitas vezes se limita internamente à empresa, você não tem essa possibilidade desse aumento de conhecimento, desse ganho de contatos, desse networking que você acaba aprimorando, né, amor?
É isso aí. Só complementando, empreender, você tem que estar atento a todas as novidades que tem no mercado, principalmente para quem trabalha com tecnologia, né? Cada dia aparece uma coisa nova. E também com relação às tendências, com relação a tudo que está acontecendo, fazer network e ouvir muito, né? Ouvir para aprender e você conseguir decifrar aí quais são as necessidades dos clientes, do mercado.
E acho que nessa, digamos assim, nessa lista de itens positivos, acho que a gente destacou os principais, né? E do outro lado, né? O outro lado da moeda, os pontos negativos, né? Aquilo que é foda do ponto de vista negativo, acho que a gente poderia dizer que ao mesmo tempo que você é o seu chefe, isso é bom, ele também tem um lado negativo, porque você é o seu chefe, mas ao mesmo tempo você é office boy, é secretário, é o RH, é o contas a pagar, acaba sendo você responsável por tudo dentro dessa empresa, né? E também, acho que eu gostaria de destacar que tem um aspecto um pouco, tem um lado um pouco solitário, né? De você procurar, muitas vezes você precisa procurar suporte, ajuda, apoio, conselhos, ideias, e você não tem ali uma equipe, pessoas que podem te dar essa ajuda, esse atalho, né? Muitas vezes, com uma equipe aí, diferentemente das empresas, né? Quando você gerenciava, liderava aí 10, 15, 20 pessoas, que quando você queria colocar um projeto em ação, bastava acionar ali essas pessoas, às vezes até menos, né? 4, 5 pessoas, pronto, o projeto tinha start e a coisa ia se desenvolvendo naturalmente. Quando é só você, daí você tem que, depende de parcerias, depende de software, de ferramentas, de compra de alguns equipamentos e tal. Então isso acaba sendo um pouco solitário, né? De você não ter com quem compartilhar ideias, dúvidas, conquistas, né? Então isso faz um pouco de falta, né?
Você não tem com quem trocar, né? Eu, no começo, tive muita dificuldade com relação a isso. É tanto que eu saí da empresa, fui empreender, trabalhei na consultoria por 1 ano. E com 1 ano, eu já estava um pouco pirada no sentido de, poxa, com quem eu posso? Não tenho ninguém para trocar, ninguém para opinar sobre esse projeto, para dizer se está bom ou se está ruim, enfim, se falta alguma coisa. Então, era sempre eu e eu. Né? Não tinha ninguém ali para fazer essa troca. Então, empreender também tem esse lado muito solitário. Por isso que é muito importante, principalmente agora, buscar parcerias também é uma coisa bem legal.
E nos grupos de network, né, amor?
Isso. E nos grupos de network, conhecer outros empreendedores, né? Essa troca é muito importante porque é sempre um aprendendo com o outro.
Seria legal você falar da Rede Mulher Empreendedora, né?
Isso, para as mulheres, vou dar uma dica muito legal, a Rede Mulher Empreendedora é uma rede organizada pela Ana Fontes, né? E ela tem vários trabalhos bacanas de apoio à mulher empreendedora. Para quem está começando e para quem já é empreendedora, existem vários programas como mentorias, eles fazem um café mensal no Sebrae, salvo engano, acho que o próximo é dia 30, e é sempre no Sebrae ou no Sebrae do Jabaquara, enfim, é só procurar informações no site da Rede Mulher Empreendedora que vocês vão conseguir encontrar muita coisa bacana lá. Eu conheço várias das sócias e elas são super acessíveis, aprendi muito com elas. Então, para quem está começando aí, principalmente as meninas, as mulheres, é uma boa oportunidade de conhecer outras empreendedoras e ouvi-las também. Porque às vezes a gente tem umas dores que acha que é só você que tem aquela dor. E aí você vai conversar, você vai nesses cafés e vê que, tá todo mundo no mesmo barco. A dor é muito semelhante da outra e uma ajuda a outra. Então fica essa dica aí da Rede Mulher Empreendedora. Também existem outros grupos, principalmente para a área das mulheres, né, empreendedoras, existem outros. Mas eu recomendo esse porque eu conheço e gosto bastante.
E para quem quer orientação, dicas de outros grupos de networking, tem os que eu já falei, né? O BNI, que tem basicamente em todas as grandes cidades do Brasil, tem grupos, é um grupo de autogestão. Então, as próprias pessoas, os integrantes dos grupos, eles têm autonomia, eles mesmos coordenam, fazem as atividades, arrecadam dinheiro, fazem negócio internamente. E Anshan e o WTC, que tem em São Paulo, acredito que deve ter em Rio e mais algumas outras capitais. Não é tão pulverizado quanto o BNI. E, logicamente, tem o Sebrae, que é um grande aliado dos empreendedores do Brasil. O Sebrae também, não todas as unidades, mas algumas, já promovem esses encontros regulares em palestras, em cafés, em que daí a pessoa vai lá, absorve algum conteúdo e, simultaneamente ou paralelamente, consegue fazer contatos, trocar cartões e desenvolver parcerias. Então, para o empreendedor, a gente recomenda bastante essa questão aí do networking, né?
Buscar informações sempre, existem várias redes, vários grupos. Outro também grupo que eu lembrei agora, na verdade, é um portal de empreendedorismo feminino, é o Voa Maria, né? Eu recomendo bastante porque lá tem artigos de várias áreas, na área de desenvolvimento humano, na área de gastronomia, na área de engenharia, enfim, eu sou colunista do Vovô Maria, e recomendo muito todos os artigos. Aliás, todos não, mas cada uma vai se identificar com aquilo que conhece, que gosta mais. Lá tem muitas dicas legais para as mulheres que querem ser empreendedoras ou que já empreendem, né? A gente está aí no aprendizado contínuo.
Legal. Então, acho que esse é o recado geral que a gente queria dar aí para vocês, para você que quer empreender, conhecer um pouquinho mais do nosso dia a dia, daquilo que a gente gosta de fazer, do lado positivo e do lado negativo. Mas é bom que você se prepare aí a passar muitas noites em claro.
Muitos finais de semana sem passeios.
Finais de semana, feriados, né? Mas isso faz parte e tem um ganho, uma compensação muito grande. Principalmente, como a gente já falou, se você tem filhos pequenos, quer participar da criação deles, né? Tá no dia a dia. Veja, nós todos os dias nós levamos e pegamos, praticamente, né? Todos os dias. Uhum. Nós dois levamos, né? A gente leva o Pedro na escola e o traz de volta também. E daí, na manhã a mesma coisa, a gente acorda ele, dá o café para ele, brinca com ele, leva para a escola, e depois traz ele de volta, também brinca com ele. Ou seja, é uma integração familiar muito forte, é muito prazeroso, né? E isso realmente, como diz aquela propaganda lá do Mastercard, não tem preço, né?
Não,
então,
não tem preço.
É uma coisa que vale muito a pena e que pode ser o caso aí de você, que tem um filho pequeno, casado, etc., e que quer passar mais tempo com eles. Ou, se você realmente não é o seu caso, mas que você quer empreender, ter um projeto, gosta bastante disso, está com tesão, tá? Isso é fundamental, você está com muito tesão em desenvolver o seu projeto. Se você não tem aí, não sabe ainda o que fazer, o que te motiva, tem muitos cursos sobre isso, tem vários livros que você pode ler, cursos online gratuitos, né? Tem o Endeavor, que é muito bom, o portal do Endeavor. Acho que quase todo o conteúdo que eles têm é gratuito. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. E tem uma variedade imensa de material que você pode usar para achar ali o seu propósito, aquele que você gosta, para aplicar, tirar o seu sonho do papel, né? Então, acho que era isso, né?
É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Empreender realmente é muito foda, mas é muito gratificante. É lógico que não tem nada de glamour, como muitas pessoas falam, porque é o que a gente comentou, trabalhar como empreendedor é fazer tudo, tudo e mais um pouco, principalmente quando a gente trabalha sozinho e não tem equipe, né? E, enfim, é um aprendizado contínuo, a gente bate cabeça todo dia, tem dias que são bons, tem dias que são ruins, tem dias que a gente ouve muita coisa e fica chateado, vamos parar, vamos voltar para a empresa, mas aí a gente cai na real e fala não.
É uma montanha russa com fortes emoções, né? Uma coisa muito louca, né? Acho que umas 2 semanas eu perdi 3 clientes. Né? E esta semana eu ganhei um cliente que supera a receita que os 3 me davam, né? Então é uma gangorra, é uma montanha-russa que você tem que estar sujeito a isso, você tem que levar isso na esportiva, na boa, e saber que é assim mesmo. Tem dias que vão ser péssimos e tem outros que vão ser maravilhosos, e tem dias que vão ser ali mais ou menos,
né? Ali você está. E uma coisa que eu gostaria de comentar, o que eu ia falar mesmo, gente, eu esqueci.
Viu como vida de empreendedora é foda? Você até esquece o que você vai falar, né?
É isso, gente. A gente esquece, tem que fazer listinha toda hora, senão a gente esquece. Falando em listinha, são listas diárias, sabe? Principalmente pra mim, pra dividir a rotina de casa, família e trabalho. Então fica a dica aí que uma listinha diária vai ajudar vocês.
As listas mágicas. Mas bom, vamos então às nossas dicas aleatórias? Então vamos lá ao nosso quadro de encerramento. As dicas aleatórias, como o próprio nome já diz, são dicas de absolutamente tudo. Culinária, viagens, passeios, experiências, música, vídeo, enfim. Não há limite aqui no nosso quadro, não é isso, meu amor?
É isso aí, gente. E a minha super dica de hoje vai para vocês, papais, mamães que têm filhos. Um canal muito legal que é um pouco novo, acho que faz pouco tempo, é o canal do Mundo Bita. É um canal com músicas originais, músicas didáticas, músicas de inclusão. É super divertido, o nosso Pedro aqui gosta muito e foge um pouco daquelas canções antigas, né? Tipo Atirei o Pau no Gato, Boi da Cara Preta, que são canções,
que
músicas...
Que a maioria dos canais infantis fazem isso, né? É. Pega música de autoria pública, né? Coloca, faz um desenhinho e repete ali as mesmas... Todos os canais têm as mesmas músicas.
Isso, tá? São as mesmas... São vários canais, são inúmeros canais de músicas infantis, mas se você... parar para ver todo, são as mesmas músicas, são aquelas músicas antigas da nossa época, né, amor? Para não dizer que...
que são totalmente desalinhadas com as crianças de hoje, né? Com os valores que a gente passa para as crianças e tal.
E essas canções do Mundo Bita, é bem legal que tem música de inclusão, são músicas que falam realmente do dia a dia da criança, né? Então, é mais fácil deles se identificarem, essa nova geração aí que está surgindo, que já nasce aí... quase falando ao celular. Então, fica a dica aí do canal Mundo Bita. Acorda, é manhã.
Eu acho que você gosta mais do que o Pedro, né?
Realmente, eu quase sei de cor todas as musiquinhas.
A minha dica também é de um canal de YouTube, mas para pessoas adultas. É o canal chamado Conceito Cari. Um Cari é um coach, né? O apelido dele, né? O nome dele é Paulo Maurício, mas o apelido dele é Cari, que vem de carioca, né? Ele é originário ali do Rio de Janeiro, mas já está há muito tempo aqui em São Paulo. E ele é um cara que tem um grande conhecimento de gnose, área humanista, cabala, espiritualidade. É um cara que conhece muito sobre tendências de futuro e que, né, nesse canal, no Conceito Cari, tem ali quase 100 vídeos falando sobre os mais diversos assuntos, né? Generosidade, altruísmo, emprego, trabalho, amor, tendências, política, enfim, ele aborda de forma sistemática esses assuntos. São vídeos curtinhos aí de 1-2 minutos e que vale muito a pena você entrar para conhecer, tá? Então, essas foram as nossas dicas aleatórias de hoje, né, amor? E então, ficamos por aqui desejando um grande abraço e beijo para todos.
É isso aí, meninos e meninas. Tchau, até o próximo Pensar a 2. Um grande abraço e beijos.
Tchau.